A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes.
A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, meus irmãos e irmãs. A expressão que Deus usou quando falou a Josué, tem bom ânimo, registrada no versículo 6 do primeiro capítulo de seu livro, pode ser interpretada na linguagem de hoje da seguinte maneira: seja otimista. Se você deseja seguir o conselho divino, saiba que há dois pontos a observar. O primeiro, Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira como você vê a vida vai determinar quem você é. Eu vou repetir. A maneira como você vê a vida vai determinar quem você é. Foi exatamente por isso que os soldados de Saul tremeram diante do filisteu Golias. Veja o que diz a Escritura no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ao contemplarem a figura do gigante, todos ali tiveram medo. Não havia ninguém que conseguisse olhar para ele sem aquela enorme sensação de pavor. Até que chegou Davi, um jovem de aproximadamente 16 anos de idade, com uma perspectiva diferente da visão medrosa dos demais israelitas. E o jovem pastor inquiriu seus companheiros: quem é, pois, este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi sabia que diante de Deus, do Deus de Israel, aquele gigante não era nada. E com essa visão correta, diante da adversidade, ele derrotou o enorme adversário e conseguiu uma grande vitória, tanto para si quanto para sua nação, já que, animado com seu triunfo, o exército hebreu caiu em cima dos filisteus, infligindo-lhes uma tremenda derrota. Houve uma outra situação na história de Israel, em que a maneira de ver as coisas foi decisiva para o triunfo. Ao chegar às fronteiras de Canaã, com o povo de Israel, Moisés, ainda no comando da nação, resolveu espionar a terra prometida. Ele precisava saber o que teriam de enfrentar para conquistá-la. bem como as potencialidades daquele território em termos de recursos naturais. O líder, então, resolveu enviar 12 homens, um representante para cada tribo de Israel, entre os quais estavam Josué e Caleb. Ao final da expedição, os enviados fizeram seu relatório registrado em Números, capítulo 13, do versículo 27 ao 32. O que narraram era empolgante. A terra era rica e produtiva, capaz de sustentar com fartura toda a nação de Israel. Contudo, 10 dos espias estavam muito amedrontados. Se quisessem a terra, teriam de lutar, pois ela, naquele lugar, o povo é muito poderoso. As cidades são fortes e grandes. Ao sul estão os amalequitas, na montanha estão os heteus, os jebuseus e os amorreus, e perto do mar estão os cananeus. Pior, os habitantes de Canaã eram muito fortes e poderosos. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números, capítulo 13, versículo 33. O efeito daquele relato foi devastador para o ânimo dos hebreus. Afinal, eles haviam fugido do Egito após uma escravidão que durou 4 séculos, atravessado um deserto inteiro, passado por dificuldades e privações, e agora a conquista das terras que Deus lhes prometeu parecia impossível. Em virtude dessas palavras desencorajadoras, o povo reagiu negativamente. Então levantou-se a congregação e alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Números, capítulo 14, versículo 1. Vemos aí o pranto de desesperança e de derrota. Mas aquela visão não era unânime. Josué e Caleb tiveram uma impressão diferente sobre as coisas. Eles acreditaram que o povo seria capaz de tomar Canaã. Subamos animosamente, possuamos lá e herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, bradou Caleb. Sabe o que significa animosamente? Significa com coragem, com força, com vontade. Não temais o povo da terra, porquanto são eles nossas presas. Eles serão vencidos pelo poder de Deus. Caleb estaria dizendo: vocês esqueceram que nós servimos um Deus que tudo pode? Vocês esqueceram que Deus, por nós, venceu a nação mais poderosa da terra, o Egito? Vocês esqueceram que Deus abriu o Mar Vermelho para nós? O Deus que nos tirou do Egito, o Deus que abriu o mar, o Deus que nos conduziu pelo deserto, Ele completará a sua obra, pondo-nos na terra. Subamos animosamente. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo, irmã. Não se dê por vencido. Não se dê por vencida.
meu irmão, minha irmã, por mais que este problema se agigante diante de você, tome a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que este problema, maior é Deus que esta luta, maior é Deus que esta doença. Tome essa posição, procure falar mimosamente: eu quero, eu creio, eu posso, eu vou vencer, eu vou possuir, eu vou tomar posse do que Deus me prometeu, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muitas vezes perguntado: ó meu Deus, por que esta prova? Por que só lamentações? Querido irmão, será que você se esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão. Mas primeiro fala e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais despreza as lágrimas de um filho seu, mas se levanta do trono para ouvir o fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco. Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és ferido. Não vai te deixar
te deixar jamais.